Segunda-feira é dia de termos connosco o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a entender alguns dos acontecimentos do fim de semana. E a verdade é que há um tema que é recorrente. Os números da pandemia teimam em não baixar, Lino Vinhal. Bom dia.
Bom dia, Luís Gaspar.
Exatamente, Luís Gaspar.
Não é Luís Gaspar, mas é Luís Vaz e a Carlos Gaspar e aos Sim. ouvintes com os votos de bom dia, uma boa semana e um bom mês. Ó Carlos, tomara eu ser capaz de lhe explicar alguns fenómenos de fim de semana ou de outros, e então da pandemia, menos capaz sou ainda. A única coisa que nós podemos constatar é que atravessamos uma fase muito, muito, muito difícil. Portugal acabou por deixar descambar isto. Não estou a falar de culpas de ninguém, mas a verdade é que a situação em Portugal derrapou, grande, e um pouco em contraciclo com a Europa, os grandes países, até a própria Alemanha, sobretudo a Itália, que na primeira vaga estiveram em condições terríveis. Hoje a Itália tem números, tomara Portugal tê-los daqui a um mês, e Portugal disparou. Está todo mundo de facas afiadas para se atirar ao governo. Eu não sei se tem razão ou não tem razão, só sei que não faria melhor. E só sei que acredito e quero acreditar que as pessoas estão a dar o seu melhor. Mas a verdade é que tudo indica que a história do Natal não foi uma ideia feliz. Mas se tivesse corrido ao contrário, tinha sido uma ideia muito linda. Portanto, governar é também prever. Claro que o bom governante é tão melhor quanto melhor prevê. Mas uma coisa é prever, outra coisa é adivinhar. Mas provou-se que o Natal e a circunstância do Natal serão um fim de semana. Levou a que muitas famílias, eventualmente, não tivesse havido grandes reuniões sociais, mas que tenha havido boas reuniões familiares, porque o Natal, o 24, salvo erro, era a quinta-feira à noite, depois o 25 foi sexta-feira, foi sábado, foi domingo, portanto, tudo se proporcionou para um fim de semana prolongado em família, que realmente deixou aqui estes resultados francamente maus. E será assim porque a Itália, por exemplo, e a Alemanha decidiram o contrário. E não tiveram estes resultados. Mas, Carlos, eu noto que há na preocupação do Primeiro-Ministro uma, digamos, com uma mão lava a outra, ou seja, com uma mão tenta acudir às questões sanitárias, à saúde, que é prioritária e tem que ser prioritária, e eu também para ele, seguramente, mas que digamos que esses cuidados sanitários não deitem completa, não arrasem a economia, e ele tenta também assegurar isto. Segurar o que pode na parte da economia. Pronto, mas se não houver soluções, se não houver possibilidade de conciliar, que se opte pela saúde, porque o que está a acontecer realmente supera muito e, sobretudo, aflige-nos. E mais me aflige a mim, porque eu não duvido da capacidade da vacina, não duvido deste esforço médico farmacêutico feito por várias empresas farmacêuticas e que num tempo considerado recorde encontraram várias vacinas, mas a verdade é que sou reticente ainda quanto aos efeitos, exatamente porque entendo que não correu ainda o tempo suficiente para que nós desenhemos as batatas todas no mesmo cesto. E nós estamos todos a deitar a esperança toda na vacina. E se a vacina falha ou fica aquém das expectativas, podemos ter aqui alguma situação. Eu acho que o governo fez mal, mas isto agora é muito fácil de dizer. Teria sido preferível se tivesse organizado um gabinete de crise e entregasse, digamos, a condução deste assunto a esse gabinete de crise formado por meio de pessoas, onde estivesse, sei lá, onde estivesse a Ministra da Justiça, onde estivesse o Primeiro-Ministro, onde estivesse o Presidente da Infarmed, onde estivesse o Diretor do Ricardo Jorge, onde estivesse o especialista A, B, portanto, ali um gabinete de crise, e pronto, e quem falava sobre o assunto, e quem conduzia a política, e conduzia o combate a esta doença, era este gabinete de crise, para evitar que nós estamos, porque vocês se perguntaram agora hoje, quem é que conduz a gestão de crise? É a Ministra da Saúde. Coitada, ela deve andar numa corda viva da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, faz aqui, faz acolá. É o Primeiro-Ministro. Este há de ter sempre uma veia política associada a este assunto. É o Presidente da República. Ele não manda nada, mas um telefonema dele para o Primeiro-Ministro é capaz de mudar muita coisa. Portanto, falta aqui... cada um está... A dar o seu contributo para a resolução de problemas, mas da sua trincheira, está a ver? Não se criou uma trincheira comum, não se criou um comando comum, e também, como nas grandes batalhas, é sempre um comando único, partilhado, com certeza, associado, enriquecido com outros, mas tem que haver ali, e nós temos aqui muitas vozes entre o disso, e depois há aulas, não há aulas, depois renova-se, não se renova, e andamos aqui um bocado, tira credibilidade, e isto juntas. Porque também é bom que a gente assuma a nossa cota para a responsabilidade, porque ela, até porque ela não é pequena. Nós, comunidade, estamos longe de ter tido, de continuarmos a ter, de termos uma postura adequada às circunstâncias. Isto é uma questão que não acontece só aos outros. Isto é uma pandemia que nos atravessa e muitos de nós haverão de ficar... infectado sem saber de onde é que ela veio, sem saber a causa. E, no entanto, nós continuamos a ter cuidados
menores.
Continua a haver gente sem máscara, com máscara debaixo do queixo, com máscara pendurada nas orelhas, mas nada eficaz. Continuo, olha, se você quiser verificar isto não é acusar ninguém, não é deixar acusar ninguém, mas você vai a uma praça de táxis que seja mais movimentada, você o vê juntos à espera dos clientes, estão todos juntos e ninguém tem máscara, por exemplo. Portanto, isto tem-na debaixo do queixo, tem-na a servir de babete. É claro que não fazem isto por mal, mas fazem isto convencidos que isto dá aos outros. Ó Carlos, e basta, por exemplo, que isto aconteça com um taxista, o taxista pega o cliente e já vai mais uma cadeia de contactos. Eu fiz uma coisa em Lafões este fim de semana, no sábado passado. Acompanhei um vendedor ambulante por diversas aldeias. Fui atrás, não acompanhei, mas fui atrás. Este vendedor ambulante, um padeiro, estava devidamente protegido, vi-o sempre com a máscara e vi-o sempre a utilizar luvas para mexer no pão. Quando os que parava, então chega às aldeias, fala-se como é que isto funciona, apita, e lá espera um bocadinho, as pessoas vêm buscar, isto acontece com a padeira, acontece com o peixe, acontece com outros géneros alimentícios. Depois dos 6 ou 7 paragens que eu verifiquei, vi uma pessoa com máscara, todas as outras pessoas vinham, porque na aldeia não acontece, mas aquilo está cheio daquilo, não acontece, mas como é que não acontece? Acontece bem. Há uma cultura ainda não interiorizada de cuidado que é importante. As pessoas, por exemplo, eu conheço lá na zona um caso em que uma senhora deixou o seu trabalho porque estava infectada, foi para casa, mas em casa começou na sua aldeia a fazer o seu próprio trabalho. Teve alguém, a acusou, e a GNR foi lá e pôr-lhe o dedo no nariz, porque estava a ver a pessoa, pensava que não podia trabalhar no seu local de trabalho, mas na sua casa podia continuar e andar na aldeia para trás e para diante. Claro, a família acabou toda infectada, acabou aquilo tudo, sabe Deus como. Portanto, nós não temos sido exemplares na forma como conduzimos o assunto, nem quem manda nem quem obedece. Eu achava que ou nós revemos isto, ou estamos perante uma situação de crise de saúde, uma crise sanitária, que pode deixar consequências terríveis, até sob o ponto de vista da facilidade com que se morre, a facilidade com que agora se não despede dos próprios mortos, a facilidade com que se prescinde de os voltar a ver, a facilidade com que, pronto, morreu, então levem lá para o, lá vai para o forno crematório e tal, isto leva a que nós possamos alterar o nosso sentimento perante a morte, em que possamos deixá-la banalizar. E quando o final morte é de uma extrema importância, é exatamente o fim do ter nascido.
É doloroso. Deixa-me só aqui focar dois ou três temas dentro desta temática, no fundo são consequência disso. O encerramento das fronteiras terrestres e aéreas é tarde, é uma das medidas que já devia ter sido tomada.
Carlos, essa medida é altamente penosa em termos de económicos. Para todos os países, à escala europeia, para não dizer à escala mundial. Mas eu acho que devia ter sido as primeiras medidas. Imagino, por exemplo, no Natal. No Natal nós abrimos um conjunto de coisas, vieram as pessoas e tal, tal, e veio uma data de veraneantes para o Algarve. Claro que a gente tenta segurar tudo. Quando se quer segurar tudo, é um problema. Eu acho que fecharam as fronteiras, devem fechar, e já hoje deviam ter fechado. Porque isto não é um problema de Portugal, isto não é um problema de Espanha, isto não é um problema de Europa, é um problema do mundo. E nós, ou duas uma, ou a vacina vem e resolve, ou então fecham mesmo. Ou então o mundo isola-se e os países isolam-se uns dos outros. Pode ter a firme certeza. Ou a vacina resolve, que é aquilo onde está todo mundo a pôr os ovos nessa galinha, ou a vacina resolve, ou então os países vão fechar, mas fechar drasticamente todas as comunicações entre uns e outros.
Vacinas essas que não têm sido pacíficas da forma como ela está a ser distribuída.
Nem vão ser. Oh, Carlos, também, porque também lá está a ver, em vez de nós termos encontrado um critério simples, nós colocamos aí uns critérios assim meio esquisitos. Eu se lhe disser, por exemplo, na semana passada, os médicos dentistas ainda não estavam sequer previstos na distribuição das vacinas, e no entanto o médico dentista é aquilo onde você vai, abre a boca e com duas coisas acontece. É que você expela aquilo que você tiver para expelir, depois não diz mais nada, com tipo para fechar, para falar, precisa de abrir a boca, mas também precisa de fechar. Se a mantiver sempre aberta, e não estava. Está a ver. Portanto, nós seguimos uns critérios meios, e depois andamos-nos muito preocupados porque o presidente da Câmara de Reguengos Monserrate, que é também o presidente da instituição local, se vacinou ele próprio. Quer dizer, qual é o significado que isto tem em milhões de assinantes? O que é que isto tem? Fica-lhe mal? Provavelmente fica-lhe tão mal como estar a tomar uma bica ao lado de uma pessoa que não tem dinheiro para a bica e não lhe pagar a bica a ele. Está a ver? Eu acho que o mal não está aí, não podemos andar nas coisas. No Porto, claro que o homem não podia fazer aquilo, mas se ele fez isso, ele não foi trocar a vacina por pastéis, quer dizer, não é isso. Provavelmente o homem não sabia o que é que havia de fazer, e em vez de deitar aquilo fora,
de desperdiçar,
provavelmente terá sido um sentimento de aproveitamento que lhe deu na cabeça: olha, bom, aqueles amigos que estão ali, se eles a quiserem, já ficam vacinados, já estão arrumados. Porque, está a ver, o que foi ferido aqui, o princípio foi aqui, não foi o princípio da vacinação, e é isto que por isso é que eu não alinho nesta história. Não foi o princípio da vacinação. O princípio da vacinação é vacinar quanto mais melhor. O que foi ali ferido foi o princípio da hierarquia na vacinação. Foram vacinados primeiro os pasteleiros, primeiro que os deputados da Assembleia da República. Isto é inadmissível. Então, um pasteleiro ser antes que o deputado da Assembleia da República. Isto é uma ofensa à dignidade do Estado. Ó Carlos, não vamos brincar.
Já que falamos em brincar, achou oportuno o levar a eutanásia ao Parlamento numa altura com tanta morte?
O problema de como foi encarado por Portugal, embora eu respeite estas opiniões que há, contrárias à minha, mas na minha opinião, a eutanásia nunca foi, discutir o problema da eutanásia, e sobretudo nestes termos, nunca é oportuno. Nunca é oportuno. Discuti-lo e aprová-lo nas costas de uma pandemia, além de inoportuno, eu diria, Eu ia dizer covarde, mas eu não quero rir tão duro, mas é inoportuno, perfeitamente inoportuno. Acho que não, o problema da eutanásia, e agora até pela sensibilidade das famílias que se viram, digamos, privadas de poder acompanhar, para quem o fenómeno morte se transformou, está a formar um novo conceito, e onde o internamento, hoje o internamento de um Covid, pode ser a despedida para desse familiar. Portanto, estarmos nesta altura, sobretudo aqui, sobretudo no internamento, há com que a despedida era para a morte, e hoje a despedida começa a ser em parte, numa parte muito significativa, no internamento e no internamento, na unidade de cuidados intensivos. Teria sido mais oportuno esperar nisto. Mas eu também sei, enquanto o povo está distraído com um conjunto de coisas, passa a barra, mas isso é das tais leis, também não há de ir
mais, cara. Mais tarde ou mais cedo. Depois há aqui outra polémica, falta-se de profissionais de saúde, pelos vistos Portugal está cheio de médicos a exercerem outras profissões porque a ordem dos médicos não os reconhece. Numa altura destas, acha que estas questões burocráticas fazem sentido quando precisamos é de mão de obra?
Só que eu tenho dúvidas é se o não reconhecimento para a ordem dos médicos é uma questão meramente burocrática. O que eu quero é ser tratado por um médico quando eu precisar, por um profissional de saúde. Isso é que eu quero ser tratado, por um profissional de saúde. A mim, quem me diz que é um médico...
É a ordem.
É a ordem. Está a perceber? Portanto, se a ordem o não credenciou, ou não o dotou, digamos, de um documento que o confirme, que o comprove que é médico, ou que comprove que está em condições de exercer medicina, porque ele pode ainda não ter, eu aceito que ele pode não ter terminado a sua especialidade, e que esteja há 2 ou 3 meses da especialidade. A especialidade é muito longa, e não é nos últimos 2 ou 3 meses que possam ajudar, sempre subordinados às coisas, eu isso aceito. Agora, também não aceito que num período de crise se abra as fronteiras e um gajo, e que se faça como se fez com alguns jogadores para a Académica, para outros clubes de futebol, em que chegava ao aeroporto de Lisboa, tu agora vais jogar para... Aí vou, mas eu não sei jogar, não importa, tu agora és jogador de futebol. Não vamos fazer o mesmo também com os médicos, é que não vejam um tipo ali de malas aviadas para o aeroporto, para no aeroporto, e você agora vai para o hospital de Coimbra. Pode ser alguém médico. Ah, é, mas eu tirei o curso de engenharia. Não pode ser. Não pode ser. É, para mim, o garante de que é médico é com certeza o seu diploma, mas depois a credenciação passada pela Ordem dos Médicos. Ela existe por várias razões e uma delas, eventualmente a mais importante, é exatamente para isso.
O importante também, apesar de tudo, é os momentos de alegria que nos chegam, neste caso mais uma taça do Libertadores vencida ou ganha por um técnico português.
Por os vistos, nós somos mais felizes lá fora e então no Brasil do que agora no Brasil. Vai haver, não
demora nada. E estás a borrifar para o Covid, quando toca a festejar, como nós vimos na televisão.
Não demora nada, grande parte dos treinadores portugueses vão todos para o Brasil, porque o Brasil, como tem aquela alegria, aquele estar, tem aquele clima convidativo... eles são assim uma sociedade também pouco rigorosa, como se viu no próprio festejar e nestas coisas todas. É mais um passo dado, eu peço desculpa, é mais um passo dado no sentido da credibilização dos técnicos portugueses, que hoje somos dos países do mundo que temos mais prestígio nos nossos treinadores, fruto de uma época de preparação das escolas superiores de educação física e tudo isso, e dos cursos de treinadores que foram feitos, e hoje foram sendo feitos, e hoje temos belíssimos treinadores em várias partes do mundo, com altos e baixos. Olha, é verdade que o Ferreira está num bom momento no Brasil, mas é verdade que o Vilas Boas, por exemplo, está aflito em Marseille.
E aconteceu ali um pouco, aconteceu algo cedo.
E aquilo foi o ali um algo cedo de segunda ou de primeira, não faço a mínima ideia. As coisas são assim. Mas é mais um passo dado, e é bom, e faz bem ao nosso ego, e faz bem também Porque parece-me que não, são imigrantes muito especializados, os treinadores portugueses são imigrantes muito especializados, mas que o colocam, ou presumo que coloquem, no país, digamos, de vidas numa quantidade relativamente suficiente. São poucos, mas ganham muito.
E o discurso dele, em que, no fundo, para ganhar aquele dinheiro todo, é mau pai, é mau marido, é mau... No fundo, há que abdicar de outras condições que, se calhar, teriam outros valores.
É, ó Carlos, mas isso é... Nós, às vezes, para conseguirmos boas condições de sobrevivência, dignidade, de trabalho, de ganhar bem, não acompanhamos os miúdos, não acompanhamos a mãe dos miúdos, não acompanhamos um conjunto de coisas. A vida é feita de opções. Por isso é que eu continuo a ter alguma saudade dos tempos passados, onde os miúdos, apesar de tudo, eram criados nas fraldas da mãe,
debaixo das saias da mãe,
ao colo da mãe, enrodilhados na capucha, ou num xeiro qualquer, numa qualquer manta, e tinham um conjunto de coisas. É óbvio que não tinham outras. A vida feita disto.
Até sexta-feira. Até sexta-feira. Um abraço grande. Assim pensa o jornalista Lino Vinhal, a análise possível dos acontecimentos também possíveis. Infelizmente, batemos sempre na mesma tecla e vamos continuar a bater pelos números que nos vão surgindo todos os dias, que ainda são verdadeiramente assustadores. Ficar em casa, resguardar, máscara, distanciamento, são aquelas armas que nós até agora conseguimos encontrar como as mais capazes de combater esta pandemia.